בעזרת השם, דף ג' הדודש בחורות, עולה פסועה בביזנו ודף שלום עליכם. סתמוס דף ג' נתרסירי ליניה ג'סימה, מסייע לילי לשלקיש. Vimos no shiur passado que o judeu não pode vender para o goi um animal de trabalho, porque enquanto o animal pertence ao judeu, o animal não pode trabalhar no Shabbat. O judeu vendendo esse animal para o goi vai causar que o animal trabalhe no Shabbat, não é positivo, os sábios proibiram isso. E vimos no shiur passado também que se o judeu faz isso, ele é multado. E vamos ver outros casos, vamos revisar também na sequência, mas estamos se tratando da lei do primogênito do animal. Quando, digamos, uma vaca ou um outro animal kasher, uma ovelha, uma cabra, dão cria ao animal primogênito, se está tudo bem, e a mãe e o filhote pertencem ao judeu, esse animal é sacrificado. Korban Bechor, se tem algum problema com o animal, tem algum defeito, por exemplo, então o animal não é sacrificado, é um balmum, é dado ao Kohen. E num caso que um animal pertence ao judeu e pertence ao goi, vimos que existe uma discussão entre Rahamim e Rabi Yudá. Num caso que o judeu e o goi são sócios na posse do primogênito do animal, o que se faz? Para Rabi Yudá, existe a lei do primogênito. Fala Rahamim que não. Numa situação que existe a lei do primogênito, o animal tem a santidade do Bechor, tem a Bechorá, então é proibido fazer esse animal trabalhar. Se não podemos cortar a lã de um carneiro primogênito que tem as leis da Bechorá, e o animal pode ser abatido e comido pelo coelho, mas ele não pode fazer o animal trabalhar, nem o dono do animal. Mas o ponto é, a Gemara traz um apoio para o que disse Reish Lakish. Vimos várias vezes no show passado que se um judeu vende para o goi um animal de forma proibida, ele é multado, ele tem que comprar o animal de volta. Então isso apoia a lei de Reish Lakish, da Mara Reish Lakish, falou Reish Lakish. Vamos revisar o que a gente falou na introdução, na sequência. A mulher bem agassada, o velho Kohavim, consinotou Adassara Bedamea. Disse Reish Lakish, o judeu vendeu para o goi um animal de trabalho, ele é multado, ele tem que pagar até 10 vezes o valor do animal para receber o animal de volta do goi. Como a gente viu, o animal pertencendo ao goi vai trabalhar no Shabbat, não é positivo, que enquanto pertence ao judeu não pode trabalhar no Shabbat, ele vende para o goi. Então ele tem que comprar um animal de volta. Até 10 vezes o valor do animal. Pergunta, Dafka ou Lav Dafka? Será que isso é literal? Até 10 vezes mesmo a pessoa tem que pagar ou não é literal? Talvez Reish Lakish falou como um exagero. A pessoa não tem que pagar tanto a mais, talvez. Ou talvez sim. Tashma, uma prova, Damar Rabi Yoshua ben Levi, fala Rabi Yoshua ben Levi. A mulher avdol é o Eved Kohavim, consinotou admea bedamav. Se o judeu tem um Eved Knani, um escravo goi, esse escravo tem que cumprir as mitzvot. Como uma mulher. As mesmas mitzvot que a mulher tem, o escravo goi, Eved Knani, que pertence ao judeu, também tem que cumprir. Então é proibido vender um Eved Knani para um goi. Se o judeu liberta esse Eved Knani, esse escravo se converte para o judaísmo. Então o judeu não pode vender esse escravo para o goi, porque o goi não vai deixar que o escravo cumpra a mitzvot, que ele está obrigado. No momento que o goi se torna escravo do judeu, se torna Eved Knani, ele parcialmente se converte. Então, e quando o judeu liberta ele, ele se converte de forma absoluta. O judeu não deve vender um escravo goi para um goi. Então ele foi multado. Tem que pagar até 100 vezes o valor do escravo para receber o escravo de volta do goi. Então aqui, nesse caso do escravo, foi dito 100 vezes. No caso do animal de trabalho, o Reish Lakish diz 10 vezes. Então parece que é literal. Por isso essa diferença do número. Não, aqui não. Shane Eved, de kol yoma ve yoma mafka lemi mitzvot. Aqui não tem prova. No caso do escravo, pode ser literal. Enquanto o Eved Krani está com o goi, ele não vai cumprir as mitzvot, o que é problemático. Então, obrigaram que o judeu pague até 100 vezes o valor do escravo, literalmente. Se a Gemara entende aqui. Já no caso do animal, talvez não é literal. O judeu vendendo o animal de trabalho para o goi fez algo de errado na hora da venda. Depois o animal pertence ao goi, não tem que mais não trabalhar no Shabat, pertencer ao goi pode trabalhar no Shabat. O problema é na hora da venda. Então há uma situação mais leve. Então pode ser que disse deixa aqui, a pessoa tem que pagar mais do que o valor do animal, mas não tem que pagar literalmente 10 vezes mais. Talvez. Não tem prova. Vem cá, Amri. Tem uma outra versão do que disse Reish Lakish. Amar Reish Lakish, a morrer bem magasal é o vento kuchavim. Consinotó ad mea bedamea. Diz Reish Lakish aqui, o judeu vendeu para o goi um animal de trabalho. O judeu tem que pagar até 100 vezes mais o valor do animal para o goi. Então, pergunta, Tanan. Vimos uma breta no Shur passado. Mas o tendo be Kabbalah, Afar Pishendur Ashai, Consinotó Adassara Bedamea. Pergunta. Vimos uma breita no Shur passado que diz: o judeu tem, digamos, uma vaca ou um outro animal caché. Ele deu a vaca para o goi criar. E o goi vai receber em troca disso parte da posse dos filhotes. Então, vimos no Shur passado que o judeu fez algo de errado. Não pode dar a vaca para o goi criar, porque o goi vai trabalhar com essa vaca no Shabat, provavelmente. Então ele foi multado. Ele tem que reverter o que ele fez. Tem que pagar para o goi até 10 vezes o que o goi merece para reverter a situação, receber a vaca de volta e cancelar esse acordo. Então, aqui, no caso que a gente acabou de ver, também se trata de um animal, a multa é de 10 vezes. E Reish Lakish falou que no caso da venda, a multa é de 100 vezes. Por que essa diferença? Explica. Mechirá pas kaminei, kablanut lo pas kaminei. Então responde. Se o judeu vende o animal para o goi, acabou. O animal pertence ao goi. Esse animal não vai voltar para o judeu. Então fala, Reish Lakish, você tem que pagar até 100 vezes mais para receber esse animal de volta. Mas no caso que a gente acabou de ver no Tenno, Bekabalá, o judeu deu para o goi criar a vaca pertence ao judeu ainda. Então, nesse caso, a vaca vai voltar depois para o judeu. Uma solução mais leve, ele tem que pagar até 10 vezes mais. No Dafka ou Lavdafka? Pergunta, o que disse Reish Lakish, que a pessoa tem que pagar até 100 vezes mais, é literal ou não é literal? Talvez ele tem que pagar um pouco a mais, mas não 100 vezes mais, no caso da venda. Então, Tashma, uma outra prova. Damar Elusha Belevi, a mulher avdola ve kuchavim, consinotó adassara bedamav. Disse Elusha Belevi, o judeu, dono de um Evet Knani, vendeu o Evet Knani para o goi. O caso que a gente viu. Ele foi multado, tem que pagar até 10 vezes mais o valor do escravo. Então aqui, 10 vezes mais, no caso da venda do animal de trabalho, a gente fala 100 vezes mais, não parece que é literal, por isso essa diferença do número. Aqui não. Shane Eved de lo Adarlei. Responde que no caso do escravo, se o judeu vende um Eved Knani para o goi, o judeu é multado. Tem que pagar para o goi, para o goi vender de volta o escravo para o judeu. Mas o judeu foi multado ainda mais e o judeu tem a obrigação de libertar esse Eved Knani. Então no final, o Eved Knani vai ser libertado, não vai ficar com o judeu. Então vai ser um grande prejuízo para o judeu. Então, os sábios falaram, você tem que pagar até 10 vezes o valor do escravo. No caso do animal, o judeu pagando para o goi, recebendo o animal de volta, o judeu vendeu o animal de trabalho para o goi, ele vai pagar, vai receber o animal de volta, vai ficar com esse animal de trabalho. Então, nesse caso, falou isso aqui, já a pessoa tem que pagar até 100 vezes mais. Pergunta, Gmará, isso não faz sentido. Bem, mamaita, shundekadrale, nikneset fechat, não faz sentido. O que você diz? No caso do escravo, o escravo que Evet Knani foi vendido para o goi, no final o judeu vai ter que libertar esse escravo. Então o judeu tem que pagar até 10 vezes o valor do escravo. Nesse caso ele não vai ficar com o escravo. No caso do animal também. O judeu tem que dar até 10 vezes mais do valor do animal, independente se o judeu vai ficar com o animal ou não. Porque no caso do escravo, o judeu não vai ficar com o escravo, tem que pagar 10 vezes mais, até. Então, no caso do animal, com certeza o judeu tem que pagar até 10 vezes mais. Independente se ele vai ficar com o animal ou não. Mas ele vai ficar com o animal. Então, se ele vai ficar com o animal, ele tem que pagar mais uma vez o valor do animal. Ele vai ficar com o animal. O animal vale 100, por exemplo. Então, ele tem que pagar 100 para ficar com o animal. Se o animal vale 100, ele vai pagar 1000 de qualquer forma. 10 vezes mais até. Porque no caso do escravo, que o judeu não vai ficar com o escravo, ele tem que pagar até 10 vezes mais. Então, no caso do animal, o animal vale 100, Por exemplo, o judeu vai ter que pagar 1.000 de qualquer forma. Agora ele vai ficar com um animal que vale 100, então paga mais 100. Ele não tem que pagar até 100 vezes mais. E lá, então a Gemara concorda e volta atrás. Eved milta de los chichai. Mekol milta de los chichai lo gazo bereba. Modo explicação. No caso do escravo, é uma situação rara. Não é normal que o judeu venda um Eved Knani para um goi. Porque isso é proibido. E é uma situação rara. Normalmente o judeu fica com o Eved Knani para si. Enquanto, quando ele vende, ele fez algo diferente do normal. Então, os sábios, quando analisaram essa situação, não tiveram tanto receio sobre isso. Falaram, essa pessoa vendeu o Eved Knani para o goi. Mas é algo raro. Não temos tanto receio que isso vai acontecer mais vezes. Então, os sábios disseram, uma vez que não tem tanta suspeita que as pessoas vão fazer isso, essa pessoa não paga até 10 vezes mais. Já no caso do animal é mais grave, porque as pessoas querem vender animais de trabalho para o goi. É algo comum que isso aconteça. Então os sábios quiseram dificultar mais a multa, disseram paga até 100 vezes mais, para terminar essa história. Uma vez que é algo comum, os sábios tiveram mais receio que isso vai acontecer mais vezes. Então dificultaram a multa. Falaram, paga até 100 vezes mais, para que ninguém faça isso. Então, no caso do escravo, não tiveram tanto receio, porque isso por si só é algo raro, que o judeu vende um Eved Knani para o goi, falaram, paga até 10 vezes. Continuamos. Vechachamim omrim, koz man shiada oved kohavim. Mencionamos antes. O que acontece se o judeu e o goi são sócios no primogênito do animal, no Bechor? Fala, Biudá, existe a lei do primogênito. Não podemos fazer esse animal trabalhar. O animal tem que ser dado ao coelho. E fala Hamil que não. Se o goi tem alguma posse do animal, não tem a lei do primogênito. É permitido fazer esse animal trabalhar, não temos que dar para o coelho. Amar Yoshua Veshnem e Kreh Hadashu. Fala Yoshua, Hamim e Rebiudá estão discutindo sobre a explicação de um só pasuk. Qual o pasuk? Kol Bechor. O pasuk diz. Kol Bechor be Israel, Meadam ad Beima. O primogênito tinha uma certa santidade. E o pastor diz: Kol Bechor be Israel. O que significa isso? Então, na balança abre: Bechor, Mikzad Bechor, Mashma. Fala, Rahamim. Usei duas explicações sobre esse assunto. Primeira explicação: Fala, Rahamim. Se a Torá tivesse dito o primogênito do judeu, então fala: se o judeu tem alguma posse no primogênito, existe a lei do primogênito. Por isso, Rahim Atorá diz Kol Bechor, todo o Bechor do judeu. Para dizer que somente se o judeu é dono de todo o primogênito, aí tem as leis da Bechorá. Então, fala Rahim, se o judeu e o goi são sócios na posse do primogênito, animal, não existe a lei da Bechorá. Rabiudá discute com Rahim. Bechor, Kule Bechor, Mashpa. Fala Rabiudá ao contrário. Se ele tivesse dito o primogênito do judeu, então, se o judeu é dono do primogênito, então existe a lei da Bechorá. Se o judeu é sócio do goi, não. Katav Rahmana Kol, da filo Koldeu. Por isso, ele fala Kol Bechor. Kol fala de Bidai Koldeu. Qualquer coisa. Se o judeu tem qualquer posse do Bechor, já existe a lei do Bechor. Isso é a primeira explicação. Tem Baitema uma outra explicação. De Kule Ama Bechor Ruba Mashma. Falou em Baitema. Que todos os conglomerados, se a Torá tivesse dito o primogênito do judeu, significa que o judeu tem a posse principal do primogênito, animal. Então, Marsavar Kol Mashmalem Aluyata. Fala, a Torá fala Kol Bechor, para dizer todo o primogênito. Somente se todo o Bechor pertence ao judeu, existem as leis da Bechorá. O Marsavar Negruyata fala bem aqui não. A Torá veio falar o contrário, Kol Deu. Se o judeu tem qualquer posse do Bechor, existem as leis da Bechorá. Então, se o judeu e o goi são sócios, fala a Bíblia na posse desse animal primogênito, tem que ser dado ao Kohen, e assim por diante. Pergunta de Kamatei Shutafut Yeloved Kohavim, Vetei Pturami na Bechorá. Seguindo a opinião de Rahamim, se o goi tem alguma posse do primogênito, não existem as leis do Bechor. Pergunta agora, quanto de posse? Baravuna, Filosno. Faravuna, se o goi é dono da orelha do feto primogênito, ou qualquer parte do animal, mesmo a orelha, não existe as leis do Bechor. Matki varavnachum, pergunta varavnachum. Velei malei, shkilos lecha vezim. Pergunta por quê? O Quen pode falar para o Goi: você é dono da orelha do primogênito, pegue a orelha, arranque a orelha, e o resto fica para mim. É um animal que não vai ser sacrificado, porque quando nasceu era do Goi também. Então, fala o Quen: você é dono da orelha, pegue a orelha. O que sobra do animal é tudo do judeu e tem que ser dado ao Quen, quando não podemos sacrificar o Behor, é dado ao Quen. Então Rav Nachman discute com Rav Huna, então Itman, também Rav Chisda e Rava discutem. Rav Chisda amar, davar shoseu to nevela. Fala Rav Chisda: se o Goi é dono de algum órgão vital do Behor, não existem as leis do Behor. Mas se o Goi é dono da orelha, por exemplo, não é um órgão vital, então existem as leis do primogênito. Merava amar, Rava discute com Rav Chisda, davar shoseu to trefa. Se o Goi é dono de algum órgão importante do animal, não necessariamente um órgão vital, algum órgão importante, se esse órgão é retirado, o animal não sobrevive 12 meses, é uma trefá, se isso acontece, então falarava já, se o Goi tem uma posse desse órgão importante, não tem as leis da Bechorá. Bem, mais caminho, qual é esse debate entre a Frisa e Rava? Então, Betrefá Chaya, a discussão é, como a gente viu no tratado de Hulim, o que acontece se tem um animal trefá? O animal tem algum defeito nos órgãos internos, não vai viver 12 meses. Será que esse animal está na categoria de um animal vivo ou não? Pode ser que sim, porque na prática está vivo. Pode ser que não, porque em curto prazo ele vai morrer. Então pode ser que não tem mais as leis de um animal normal vivo. Essa é a discussão aqui. Então, lemanda vadavar shoseu to trefa, kasavar trefa enachaya. Rava diz: se o Goi é dono de algum órgão importante que torna o animal trefá, já não tem as leis da Bechorá. Porque fala Rava, nesse caso, se esse órgão do Goi vai ser tirado do animal, o animal será trefá. É como se o animal morreu. Então fala Rava, é como um órgão vital com relação a essa lei. E não tem as leis da Bechorá. O Leman de Amar Dabar Shoseu Tonevelá, Amar Trefá Chaya. Fala Rava, diz aqui não. Se o Goi é dono de um órgão vital, literalmente, do primogênito, não tem as leis do primogênito. Mas se o Goi é dono de algum órgão importante, que a falta desse órgão causa que o animal seja trefá, existem as leis do primogênito. Porque se esse órgão é retirado, o animal é uma trefá, mas ainda é considerado vivo, fala. Essa é a discussão. Então, se ainda é considerado vivo, é como se o Goi tenha posse na orelha do animal. E existem as leis do primogênito. Os sábios falaram para o Papa o seguinte raciocínio: podemos dizer que não tem discussão entre Ravuna contra Rav Chisda e Rava. Por quê? Podemos falar o seguinte: Ravuna disse, se o Goi é dono da orelha do primogênito, não tem a lei da Bechorá. Talvez Rav Chisda e Rava concordam. Quando Rav Chisda e Rava disseram que somente se o Goi tem a posse de algum órgão importante, se trata da mãe. Se o Goi tem a posse da fêmea, então se ele tem posse de algum órgão vital ou um órgão importante, e tem a posse da fêmea, então o filhote não tem as leis do Behor. Então podemos diferenciar entre os casos, falam os sábios, e dizer que não tem discussão aqui entre a Vuna e os outros sábios. Mas Rav fala que não. Mas na boa de bainan kol bechor veleika, e munai bainan kol miknechat izahar veleika. Para o Papa, tu diz kol bechor. Se todo o primogênito pertence ao judeu, tem as leis da Bechorá, senão não. Então isso com relação ao próprio primogênito, animal. A Torá também fala kol miknechat, com relação à mãe, com relação à fêmea, mesma linguagem de kol, todo o seu, miknechat. Para falar a mesma coisa aqui, não tem diferença se o Goi tem posse da mãe ou tem a posse do próprio primogênito. As leis são as mesmas, porque a Torá escreve da mesma forma, a mesma regra de Kol Miknechá ou Kol Bechor. E a Loshna, então fala a Vapa, existe discussão entre a Vuna, Rav Chisda e Rava, e discussão é também sobre a fêmea. Fala a Vuna, se o Goi tem a posse da orelha da fêmea, o filhote primogênito não tem as leis da Bechorá. Fala Rav Chisda e Rava que sim. Matkivla Mar Baravash. Pergunta Mar Baravash. Mas Nami Nefali. Qual a diferença desse caso, que o Goi tem posse dos órgãos vitais do animal primogênito, ou o caso do feto?
Dá para o Gavdele, dá para o Nechayutani no Kachi.
Manuel Peter, chegar bem mais, chegar bem mais. Vamos melhorar isso na frente. Se tem uma fêmea, digamos uma vaca, que está grávida do feto primogênito. Se esse feto ele sai do corpo da fêmea morto, existe a lei do Behor. Essa carcaça é dada ao Kohen. Então fala, Marabrabash. Se o goi tem posse dos órgãos vitais, se são retirados, o animal morre. Foi dito antes que não tem a lei do primogênito. Pergunta, Marabrabash, e daí? E daí que o goi tem a posse de algum órgão vital? Mesmo se o feto nasce morto, existe a lei do primogênito? Então responde. Adam que vende no arivo beu chulin, carina beu kol bechor. Acha que vende arivo beu chulin, lo carina beu kol bechor. Responde que é diferente. Se o feto primogênito pertence só ao judeu, então é kol bechor. Existe a lei do bechor. Tudo pertence ao judeu, kol bechor, be Israel. Mas se o goi tem alguma posse de algum órgão vital, algum órgão importante do bechor, não é kol bechor be Israel, não todo o primogênito pertence ao judeu. Então não tem as leis do Bechor. Continua. Rabbi Elazar lo ale be midrash. Um certo dia, Rabbi Elazar não foi para o Betamidrash. Acho que era Rabbi Assi. Ele encontrou Rabbi Assi, amale mai amu rabbanan be midrash. Perguntou Rabbi Elazar o que os sábios inovaram hoje, falaram de novo hoje no Betamidrash. Amale falou, sábio, viramos a página. Ah, amar Rabbi Elazar. Assim disse Rabbi Yochanan, duas novidades. Afilo mum ka. Primeira novidade, como Ravuna. Se o goi é dono da orelha do feto primogênito, não tem nenhuma lei de primogênito. Não é da do coe, podemos fazer nenhum trabalhar, assim por diante. Veod hadetna, mais uma novidade. Fala a Mishnah. Rachel sheyada min ez, vez sheyada min rachel. Tura min abechora. Se uma ovelha deu cria a um carneiro que parece mais bode. Ou se uma cabra deu cria a um cabrito que parece mais carneiro. Então, não tem as leis do Behor. Mesmo que é o primogênito, não tem as leis do Behor. Não é dado ao Kohen, assim por diante. Mas se o filhote parece um pouco com outra espécie, mas parece com a mãe, existe a lei do Behor. É dado ao Kohen. Num caso que o filhote, digamos a ovelha, parece mais bode, então é como um primogênito defeituoso, o Kohen recebe isso, pode abater e comer. É como qualquer outro primogênito defeituoso, se o animal parece com outra espécie. Então analisa aqui. Bishamun kal, kamash prana kedravuna, lapuki medrav, rizaverava. Tudo bem, a primeira novidade é uma novidade. Rabbi Yochanan fala como Ravuna, discutindo com Rav Chisda e Rava, que se o goi tem posse da orelha, ou outro, qualquer parte do animal, primogênito, não tem as leis da Bechorá. Então é uma novidade. Ela nunca voa, mas jamais fala. A pergunta é: qual é a segunda novidade do animal que parece com outra espécie? De que van de Ishtane, Avali e Muma? A novidade é que o animal parece com outra espécie, é um animal defeituoso? E é dado ao Kohen, o Kohen pode abater e comer? Tanina, já sabemos disso. O Piv do Mekesher Hazid, Harezemun, fala já na frente, se o Behor tem a boca que parece com a boca de um porco, então é um animal defeituoso, não é sacrificado, é dado ao Kohen. Então já sabemos que se o animal tem algo diferente, como de outra espécie, é um defeito, o que Rabbi Yochanan vai acrescentar? Então, Vechitem Matam Nishtanah, בדבר שאין במינו קדוש בבכורה. אך הנשתנה בדבר שאין במינו קדוש בבכורה. Talvez ela fala o seguinte, é diferente. Lá, a boca do, digamos, o carneiro parece com a boca de um porco. O porco não tem as leis do primogênito, claramente. Então lá é um caso. Isso é um defeito. Mas aqui, o carneiro parece bode. Tanto o carneiro quanto o bode tem as leis do Behor. Então poderia pensar que aqui existem as leis do Behor. Fala o cara aqui não. É um defeito. Anamitrina, já sabemos disso também. Eno achat gdolah ve'achat ktana. Ve'tana gdolah gdolah kesher egel. Ve'ktana ktana kesher avaz. Disse melhor na frente. Se, digamos, o carneiro primogênito nasce com um olho grande, como o de um bezerro, e um olho pequeno como o de um pássaro. Não tem as leis do Behor, ou seja, não é sacrificado, é um Behor defeituoso, é dado ao Kohen. Então, Bishlama Ketanan Keshelavaz, Emimino Kadosh Behor. Tudo bem, o olho pequeno como o de um pássaro é um defeito, porque é como a boca de um porco, porque não tem as leis do primogênito com relação ao pássaro ou ao porco. Ela Gdolá Keshel Egel, Yeshvimino Kadosh Behor. Mas a Mishnah diz, se o carneiro tem um olho grande como o de um bezerro. É como o caso de Rabi Yohanan. O bezerro tem as leis do Behor, também o carneiro. E se vê daqui, ele leva o bichão de abrir aqui, mas ele está nem abelimuma. Se vê daqui, que uma vez que o carneiro tem alguma parte do corpo como de outra espécie, mesmo que é de um bezerro que tem as leis do Behor, é um defeito. Então, qual é a novidade de Rabi Yohanan? Não é louco? Mishundava ali Sarua. Responde que não. Lá o motivo é outro. Lá o carneiro tem um olho grande e um olho pequeno. Isso é chamado de um animal Sarua. É um dos defeitos que a Torá menciona. Porque tem um olho de um tipo e um outro olho de outro. Não se vê de lá que se o carneiro tem a boca de um bezerro, por exemplo, ele é considerado defeituoso. Na Hinayim Mistara faz sentido falar assim. Detran, fala Mishnah na frente. Mumim elo ben kvuim ben ovrim poslim. O Kohen não pode ter algum defeito para trabalhar no Betamigdash. Se tem algum defeito, ele é inválido. Mesmo se o defeito é permanente ou temporário, enquanto o Kohen tem esse defeito, ele não pode servir no Betamigdash. Então, yeter alema dam. A lei do Kohen é mais grave do que a lei do animal primogênito. Ená shtem dolot shtem tanot. Se o Kohen tem dois olhos grandes demais, ou dois olhos pequenos demais, então ele não pode servir no Betamigdash. Gabe Adamo Dirtiv, Ish Ish Mizera Aaron, Debainan Ish Ave Bezero Shela Aaron. No caso do Kohen, a Torá fala Ish Ish Mizera Aaron, ou seja, que os Kohanim têm que parecer como pessoas normais, Ish Ish, normais como a Aaron. Aval Behemash, Tem Dodes, Tem Ktanot, Lohave Muma. Na relação ao animal primogênito, ele tem dois olhos grandes demais. Se o carneiro tem dois olhos grandes demais, como de um bezerro, ele não é inválido. Então, a rata do lado é a rata na maitama. Então, por que esse animal tem um olho grande e um olho pequeno, ele é inválido? É um animal primogênito defeituoso. Então, imijum shinui, se é porque ele tem uma parte do corpo diferente da espécie dele. Então, mesmo se ele tem dois olhos grandes demais ou dois olhos pequenos demais, seria um problema. Então, o motivo é porque ele tem um olho grande e um olho pequeno. Ele é sarua, é um outro tipo de defeito. Então, explica a maneira. Lá o caso é que o animal tem um primogênito, tem um olho grande e um olho pequeno. Lá o motivo é um problema de sarua, é um dos defeitos que a Torá menciona. Fala meu Hanan. No caso que o animal tem dois olhos grandes ou dois olhos pequenos, ele não se invalida, como a Mishnah fala na sequência. Isso é suficiente e normal. Mas se o animal parece como de outra espécie, nasce de uma ovelha, digamos, algo que parece mais bode, isso é um defeito e o animal se invalida. Essa é a novidade. É um primogênito defeituoso, é dado ao Kohen e o Kohen pode comer. Valeu, Lamei Malach Mishum Shinu. A Mishnah fala, não, contra esse errado que a gente falou. Pode ser que lá, se o animal tem um olho grande e um olho pequeno, é porque ele tem algo diferente do normal, diferente da espécie dele. Havemuma. Então, Belegakasha lá, afilos tem, dorot tem, tanot. Se você for me dizer, se esse é o motivo, porque ele tem algo como de outra espécie, então se ele tem dois olhos grandes como de um bezerro, ou dois olhos pequenos como de um pássaro, ele deveria se invalidar, ele também tem algo diferente do que a espécie dele. Por que não? Então, Hatam imahmat briuta tarvayu ba elimivra imahmat khishud etira tarvayu ba elimikhash. Te explica. Se o animal tem dois olhos grandes, é porque o animal é sadio demais. Então, tudo bem. Ou se o animal tem dois olhos pequenos demais, é porque ele é fraco demais, tem pouca saúde. Tudo bem também. Mas o problema é que ele tem um olho grande e um olho pequeno. Isso é um defeito. Isso é algo diferente do normal. Mas o cara veio dizer que, no caso que o animal tem dois olhos grandes, tudo bem. Mesmo que tenha dois olhos que parecem como de bezerros. Mas se ele parece um bezerro, então esse é problemático, ele é um defeituoso e é dado quen, um bechor balmum. Cujo. Haigiurta davu masrin la achi heivata leptuma. Tinha uma convertida e ela recebia animais dos irmãos dela, Goim, para que ela engorde os animais e ela fica com parte da posse dos filhotes. Então, os irmãos dela, Goim, deram para ela, digamos, vacas. Nasceu um bezerro primogênito. Agora, ela é sócia dos Goim na posse desse primogênito. Até ele camederava, ela veio para Rava. Amara leite rasla leadera yudá. Farava, ninguém fixou a lei como Rabi Yudá. Rabi Yudá diz que se tem uma sociedade, existe a lei do Behor. Falarava, ninguém fixa a lei assim, todos fixam a lei como Rahamim. Se ela tem posse com os Goim, não tem a mínima lei do primogênito. Não tem que dar para o Kohen, é permitido fazer o animal trabalhar e assim por diante. Mari Barachel, Havi alei haivata. Rav Mari Barachel tinha animais. Ele fazia o seguinte: quando ele tinha uma fêmea que nunca tinha dado cria, e ela está grávida, Rav Mari Barachel vendia a orelha do feto para o goi. Dessa forma, quando o animal nascia, era com uma sociedade do judeu e do goi, não tinha a mínima lei da primogenitura, da Behorah. Porém, Rav Mari Barachel se comportava como se esse animal fosse um Behor, com a santidade e tudo. Não fazia o animal trabalhar, não cortava a lã e dava para o Kohen. Mas Rav Mari foi castigado. Os animais dele morreram. Então pergunta: se a Mare Barachel ele vai se comportar como primogênito, como manda a lei, de qualquer forma, por que ele vendia a orelha do animal para o goi? Ele tinha um receio. Talvez esse animal primogênito vai nascer com a santidade da Behor, do Behorá, e alguém vai fazer esse animal trabalhar ou cortar a lã. Então ele teve esse receio, então por isso ele vendia a orelha do feto para o goi, porque o animal não tem a mínima santidade, que pela Torá seria permitido trabalhar com esse animal. Mas ele não trabalhava com o animal e dava o animal para o coelho. Ele vendia a orelha só para que ninguém cometa algum pecado sem querer. Por que então ele foi castigado? Por que os animais dele todos morreram? O problema foi que ele, vendendo a orelha do animal para o goi, está causando que esse primogênito não tenha a mínima santidade. Quando ele dá esse animal para o Kohen, ele está dando um animal laico. Esse é o problema. Pergunta: disse Raviudá, mais ainda. O primogênito está nascendo, a pessoa pode fazer algum defeito no animal para que ele não tenha a lei de um primogênito válido. Então a pessoa pode fazer algo assim, porque a Mari foi castigar. Explica. Hata mikdushat mizbeach kamavkale. Mikdushat koel lo kamavkale. Hata filo mikdushat koel kamavkale. Então explica. Nesse caso de Ravidá, está nascendo um animal primogênito. Se vai nascer normal, vai ter que ser sacrificado. A pessoa pode fazer um defeito digamos, na orelha do animal antes do parto, fazer um defeito, o animal é defeituoso, não é sacrificado, é dado ao Kohen. Esse animal é um Behor Balmum, é um primogênito defeituoso, tem santidade ainda para ser dado ao Kohen, não tem santidade para ser sacrificado. Isso é uma coisa. No caso de Rav Mari, ele vendia a orelha do feto para o Goi. Quando o animal nascia, não tinha a mínima santidade, não tem que ser dado ao Kohen também, é animal laico. Esse é o problema. Isso é uma explicação. Vem para aí, tem uma outra explicação. Rav Mari Barachel yad laknu kinyan gamur. Vechazelei inish achrina veazel veavit vesavar Rav Mari milta udava veate baledetakala. Outra explicação é a seguinte. Por si só, Rav Mari não fez nada de errado. Ele sabia como vender a orelha do animal para o do feto para o goi. Ele sabia como fazer a transferência de posse, uma sequinian e tudo mais. Então, por si só, isso não tem nada de errado. O problema foi que ele foi descuidado. Pessoas viram ele fazendo isso e acharam que vão fazer a mesma coisa. Tinha uma fêmea grávida. Chegavam para o goi e falavam, estou te dando a orelha desse feto. E achavam que foi suficiente. E na verdade não foi. Não foi feito nenhum masekinyan, nenhum ato de transferência de posse aqui. Só falar não adianta nada. Então, nasciam os primogênitos, as pessoas achavam que não era Behor e faziam o que queriam com o Behor, faziam o animal trabalhar também. Então as pessoas pecaram porque tinham animais primogênitos normais e faziam os animais trabalharem. Então Rav Mari foi descuidado, ele fez dessa forma que, e pessoas viram ele e entenderam ele errado. Então por isso ele foi castigado e os animais dele morreram. Isso foi o que nós aprendemos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a lei do primogênito do Kohen ou do Levi. Será que existem as leis do Behor ou não? Como então, meu Deus, abençoe. Amém, amém.